Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 25 de janeiro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Presidente Lula chega ao Uruguai.
Visita e trata de interesses comuns em infraestrutura e de planos para o futuro do Mercosul.
As ideias de discutir inovação ou renovação do Mercosul, nós estamos totalmente de acordo.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Defesa Civil e Instituto Nacional de Meteorologia fazem alerta vermelho para chuvas na região sudeste.
Vamos falar sobre os estados que estão sob risco de deslizamentos e enchentes e as medidas de segurança a serem tomadas pela população.
E ainda, nós recebemos ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.
Vamos falar sobre investigações dos atos terroristas do último dia 8 e das responsabilidades pela crise humanitária entre os Yanomamis.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Intervenção na segurança pública do Distrito Federal e investigações sobre os atos terroristas do último dia 8 em Brasília.
Apuração de responsabilidades sobre a crise humanitária que assola a população Yanomami em Roraima.
Medidas para aumentar o controle sobre o porte e a posse de armas de fogo e outras ações para a segurança pública.
Assuntos que são tratados pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, com quem nós conversamos agora aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, ministro.
Boa noite, um prazer falar com vocês que estão aqui comigo no estúdio, todos aqueles que estão nos acompanhando por rádios em todo o país, acompanhando também pela internet.
Ministro, o senhor vai receber até amanhã um relatório do interventor federal na segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, com informações sobre erros e omissões das forças de segurança nos atos de terrorismo do último dia 8. Já há dados preliminares sobre essa apuração e a nomeação de um novo secretário de segurança pública para o DF hoje significa que os problemas relacionados aos atos daquele domingo estão sanados e a intervenção não precisará ser prorrogada?
Em relação aos atos ocorridos no dia 8, sim, não há dúvida que houve a superação da situação com a intervenção federal determinada pelo presidente Lula, ou seja, a causa constitucional ensejadora da intervenção foi vencida. Por isso mesmo, a previsão é de que não haja prorrogação e o Distrito Federal volte a cumprir plenamente seu papel constitucional na gestão do seu sistema de segurança pública. A previsão é que isso se estenda até o dia 31. A governadora em exercício anunciou o novo secretário exatamente para possibilitar uma transição em relação à segurança pública. Nós tivemos, no dia 8, um evento muito grave, um evento ensejador da configuração de vários crimes. Isso tudo está sendo apurado pela Polícia Federal e também pelos próprios sistemas do governo do Distrito Federal. O interventor Ricardo Capelli providenciou essas apurações. Temos já alguns resultados que mostram que houve, infelizmente, omissões gravíssimas no planejamento e na execução do sistema de segurança pública por parte do Distrito Federal, e é isso que vai ser apresentado à sociedade para que, no momento próprio, o Poder Judiciário defina as punições cabíveis àqueles que falharam, erraram ou cometeram crimes.
Ministro, uma das medidas adotadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, logo após o episódio de vandalismo, foi criar um canal de denúncias sobre os criminosos. Por esse canal, já chegaram mais de 100 mil denúncias. Quais são as principais informações trazidas por elas? E mais, o canal tem sido eficaz também para identificar aí financiadores e mentores aí da invasão?
Nós temos 3 inquéritos policiais abertos. Um que se refere a executores, ou seja, pessoas que estiveram fisicamente na esplanada. Nós temos outro relativo a incitadores e organizadores. E nós temos um terceiro sobre financiadores. Então, nós temos níveis diferentes de colaboração, mas quero agradecer a todas as pessoas que enviaram fotos, imagens, filmes, nomes. E sim, essa colaboração tem sido muito efetiva. Nessa semana mesmo, nós tivemos a prisão daquele cidadão que destruiu aquele relógio histórico no Palácio do Planalto, e nós havíamos recebido informações, inclusive, da sociedade. Então, é preciso que as pessoas continuem colaborando. Nós temos, evidentemente, outros métodos, que não apenas essas sugestões que nós recebemos por esses canais. Nós temos investigações que envolvem depoimentos, provas periciais, e também nós temos apreensão de celulares que estão sendo analisados. Então, com certeza, as pessoas que não estiveram na esplanada, mas que foram responsáveis por crimes graves, serão apresentados pela Polícia Federal à Justiça, para que a Justiça possa julgá-los.
Agora, ministro, o Ministério da Justiça e Segurança Pública vem adotando outras políticas voltadas para a salvaguarda de direitos democráticos. Foram criados, por exemplo, o Observatório da Violência Nacional contra Jornalistas e o Observatório Moise Kabagambi, voltado para direitos de imigrantes em território brasileiro. Como é que esse tipo de ação ajuda esse público-alvo?
Nós precisamos difundir bons valores, bons princípios. Portanto, combater o extremismo é uma tarefa dos políticos, mas não só. Nós precisamos combater a cultura da violência, a cultura do ódio. O cybercrime, por exemplo, o cyberódio, está aí sendo difundido para além da política. Então, quando você cria essas instituições que envolvem a participação da sociedade ou de segmentos profissionais, nós estamos ajudando aqui bons valores de fraternidade, de respeito às diferenças, de respeito aos papéis de cada um, sejam, de fato, praticados por toda a sociedade. Tivemos o Observatório Moise, que se refere à situação dos refugiados e imigrantes, lembrando que nós temos centenas de milhares, quiçá milhões de brasileiros e brasileiras morando em outros países, e nós não gostamos quando essas pessoas são maltratadas, porque são familiares nossos, são compatriotas nossos. Então, do mesmo jeito que a gente não gosta que um brasileiro ou brasileira sejam maltratados, nós não devemos praticar aqui no Brasil práticas ilegais. Então, o Observatório vai combater, prevenir, assim como também o tema dos jornalistas, porque isso se refere à liberdade de expressão, que é um conceito que o presidente Lula defende.
Ministro, agora um outro assunto importante. O senhor esteve com o presidente Lula no último fim de semana em Roraima para ver de perto lá a situação humanitária envolvendo os Yanomamis. E depois disso, o senhor determinou a abertura de um inquérito para apurar se houve crime de genocídio nos últimos anos. O senhor poderia explicar para a gente, para os nossos ouvintes, como esse caso pode se enquadrar nesse tipo penal e o que, pode acontecer se a conclusão do inquérito for essa?
Nós temos uma lei sobre genocídio no Brasil que é bem antiga, sancionada por Juscelino Kubitschek em 1956. Essa lei ainda está em vigor e ela prevê vários tipos de genocídio, de tipos de práticas de genocídio, o que envolve matar, mas envolve também violar a integridade física e mental, envolve também práticas comissivas, omissivas, ações ou omissões que levem ao extermínio de um determinado grupo étnico. Com o que eu vi, com aquilo que a sociedade viu, eu não tenho dúvida que havia, infelizmente, não só negligência, como também uma certa intencionalidade que vai ser apurada pela Polícia Federal. Então, esta lei em vigor garante que haja investigação, determinei a Polícia Federal, o inquérito foi instaurado, as pessoas serão ouvidas, abrangendo desde as pessoas que praticaram crimes nos territórios indígenas até os responsáveis pelo abandono sanitário e assistencial no que se refere à alimentação. Então, nós temos, por exemplo, o tema da saúde indígena. O Ministério Público Federal em Roraima disse que houve desvio de recursos federais. Então, o inquérito vai cuidar desses assuntos para garantir que haja punição, e a punição previne. É importante lembrar isso. A morte de 500 crianças não pode ficar impune. E no que depender do governo do presidente Lula, não ficará. Mas claro que nós precisamos também prevenir que essas ocorrências nunca mais aconteçam no Brasil.
E o senhor também se pronunciou recentemente sobre uma ação direta de inconstitucionalidade que está no Supremo Tribunal Federal e trata de uma nova norma que estabelece que as distribuidoras de valores mobiliários não precisam mais apurar a origem do ouro que elas comercializam. Qual é a preocupação nesse caso e como é que isso se relaciona com o garimpo ilegal em terras indígenas, ministro?
Essa lei, infelizmente, permite que ouro ilegal, como que por encanto, se transforme em ouro legal. É como se fosse uma lavagem. Porque as distribuidoras que compram ouro não precisam mais ter certos cuidados, cautelas, porque se presume a boa-fé do adquirente e do vendedor. Então você pode, a essas alturas, ter ouro oriundo de terras indígenas, você pode ter ouro oriundo de outros países, ouro oriundo de roubo, e que vai, por algum mecanismo, por falta de fiscalização, inclusive privada, levar a que haja esta facilitação do destino do produto do crime. Então, nós consideramos que essa lei é inconstitucional. Há uma ação proposta por alguns partidos. Eu enviei o tema formalmente ao advogado-geral da União, o ministro Messias, para que ele estude, examine e dialogue, claro, com o Supremo, porque a representação judicial da União é feita por ele, para que veja se é o caso de o Supremo julgar, porque isso seria uma forma de descapitalizar o garimpo ilegal no Brasil.
Ministro, vamos falar de mais um assunto. Uma das primeiras medidas adotadas pelo senhor foi a revisão e revogação de decretos que tratam sobre a permissão para porte e posse de arma de fogo no país. Queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes o que é que mudou e como é que isso pode ajudar a reduzir crimes como os de feminicídio e até crimes de trânsito.
Nós temos situações diversas que mostram que essa proliferação de armas é nociva. Você exemplifica feminicídio, crimes de trânsito. Nós vimos invasões em escolas. Então, armas devem, infelizmente, ainda existir, porém, devem estar nas mãos certas. Polícias, as forças armadas, armas, de um modo geral, não devem estar difundidas na sociedade porque aumenta a prática de crimes. Então, o presidente Lula editou um decreto no dia 1º de janeiro. Esse decreto suspendeu a compra de novas armas de uso restrito, a exemplo de fuzis, por exemplo, suspendeu a abertura de novos clubes de tiro e suspendeu também a concessão de novos registros para caçadores, atiradores e colecionadores. 90 dias de suspensão, temos um grupo de trabalho fazendo o decreto definitivo. O que esse decreto definitivo vai pôr fim ao liberou geral, vai diminuir o número de armas em circulação. E toda a literatura especializada no mundo mostra que essa é uma forma de prevenir a violência. Quando você reduz armas, você reduz a violência. E também é muito importante dizer que grande parte desse liberou geral das armas alimentou quadrilhas que assaltam bancos, organizações criminosas, porque há provas de que uma parte dessas munições, dessas armas adquiridas legalmente, seja por roubo, seja por furto, ou eventualmente até por venda, estavam indo sustentar organizações criminosas, e essa, portanto, é uma política errada que nós estamos corrigindo.
Tá ok, nós conversamos com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Ministro, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Muito obrigado, boa noite a todos os brasileiros e brasileiras. É uma grande alegria estar aqui e meus cumprimentos a vocês que fazem esse sistema público tão importante para o nosso país.
Continuando sua primeira viagem internacional do mandato, o presidente Lula desembarcou hoje no Uruguai.
Na pauta, a relação econômica entre os dois países, projetos conjuntos de infraestrutura e questões ligadas ao Mercosul.
Lula se reuniu com o presidente uruguaio e participou de uma premiação ligada ao meio ambiente.
No fim do dia, se encontrou ainda com o ex-presidente do país, Pepe Mujica.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou na base aérea de Montevidéu no final da manhã e seguiu para a residência oficial do presidente uruguaio, Luiz Lacalle Pou. Após reunião a portas fechadas, os dois deram uma declaração em conjunto. Segundo o presidente uruguaio, foram tratados temas ligados à infraestrutura, como a reforma de uma ponte que liga Brasil e Uruguai e uma possível gestão binacional do aeroporto de Rivera, cidade turística do Uruguai frequentada por brasileiros.
Seja um aeroporto binacional, um aeroporto internacional.
Um dos principais temas da reunião foi o Mercosul, bloco econômico que reúne Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. O presidente do Uruguai defende uma flexibilização nas regras do grupo, sem impedimento para que os países negociem individualmente com outras nações de fora do Mercosul. O presidente Lula disse que o Brasil concorda em discutir ações para modernizar o Mercosul, mas que isso deve ser feito apenas após discussões técnicas.
As ideias de discutir inovação ou renovação do Mercosul, nós estamos totalmente de acordo. O que precisamos fazer para modernizar o Mercosul? Queremos sentar à mesa, primeiramente com nossos técnicos, depois com nossos ministros e finalmente com os presidentes, para que a gente possa renovar aquilo que for necessário renovar.
Lula citou, por exemplo, a importância de destravar o acordo conjunto com a União Europeia.
Vamos intensificar as discussões com a União Europeia e vamos firmar esse acordo para que a gente possa discutir apenas um possível acordo China e Mercosul. E eu acho que é possível. Nós queremos sentar enquanto Mercosul e discutir com nossos amigos chineses um acordo Mercosul-China.
Após a reunião com o presidente uruguaio, Lula seguiu para a sede da Prefeitura de Montevidéu, onde recebeu um prêmio pela atuação em defesa do meio ambiente, a medalha Más Verde. À noite, se encontrou com o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica. De Montevidéu, no Uruguai, Flávia Grossi.
A Defesa Civil Nacional alerta para a possibilidade de alagamentos e deslizamentos de terra em municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo até o final desta semana.
Saiba agora quais as orientações para quem está nessas áreas de risco.
O alerta é para quem mora em encostas ou áreas próximas a rios, em regiões de Minas Gerais e do Espírito Santo. De acordo com o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, vidas humanas podem estar em risco em função das chuvas intensas em municípios dos dois estados. A parte norte e noroeste do Rio de Janeiro também pode ser afetada. Mamedes Melo, meteorologista do INMET, explica que o Instituto trabalha junto com outros órgãos na prevenção de desastres.
Pode levar um certo perigo para estas áreas, até mesmo desmoronamento, né, quem mora nessas encostas. O INMET, quando emite um aviso assim, de grande perigo, normalmente trabalha em conjunto com a Defesa Civil, bombeiros, né, o Corpo de Bombeiro Militar, e eles tomam essa devida providência dentro desse planejamento com antecedência para justamente evitar aí ceifar algumas vidas, né, que porventura pode vir a acontecer.
Segundo a previsão do INMET, as chuvas vão continuar até o próximo sábado. O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres da Defesa Civil Nacional segue em contato 24 horas com órgãos estaduais e municipais de Defesa Civil para monitorar os riscos, de acordo com o diretor do SENAD, Armin Brown.
Já registramos nos últimos dias chuvas de acumulados de 100 milímetros em 24 horas e com probabilidade de mais chuvas muito fortes ainda nos próximos dias. Principalmente nessa noite e amanhã, nós articulamos com os órgãos que produzem alertas, que produzem informação, compartilhamos essa informação com os estados e municípios, de forma que a população possa estar preparada, e também no governo federal a gente mantém todo um sistema de preparação do governo federal para atuar em caso de alguma necessidade.
Para quem está em áreas de risco, as instruções são desligar aparelhos elétricos, permanecer em local abrigado e observar alteração nas encostas. Em caso de emergências, ligar para a Defesa Civil no número 199 ou para o Corpo de Bombeiros no 193. Uma das explicações para as fortes chuvas é o fenômeno natural que ocorre nas águas do Oceano Pacífico, chamado Laninha, como destacou o meteorologista Mamedes Melo.
Essa irregularidade está sendo provocada pelo fenômeno Laninha, onde praticamente 3 anos consecutivos ele vem atuando e modifica toda a circulação da atmosfera, trazendo esta irregularidade do tempo em diversas partes do globo terrestre.
A Defesa Civil Nacional orienta os moradores das regiões de risco a se inscreverem nos serviços de alerta, enviando um SMS com o CEP do local onde mora ou outro local de interesse para o número 40199. Também é possível acompanhar os avisos do IMET diariamente no endereço portal.imet.gov.br. Com locução de Natália Koslick, reportagem Ney Pereira.
Janeiro Roxo é a campanha que marca o mês de combate à hanseníase.
Para reforçar o combate à doença, o Ministério da Saúde vai distribuir 150 mil testes rápidos para diagnóstico no Sistema Único de Saúde.
E foi lançada ainda a Estratégia Nacional para Enfrentamento à Hanseníase, com metas a serem cumpridas até 2030.
O aposentado Célio Gonçalves começou a ter os primeiros sintomas da hanseníase quando ainda era adolescente. A doença, que é infecciosa, afeta principalmente os nervos, olhos e pele.
O primeiro sintoma foi perda de sensibilidade e atrofiamento, dedo das mãos, dedo dos pés, queda da sobrancelha e dores muito fortes nas articulações, não tinha nenhuma mancha.
No início, o caso foi tratado como reumatismo. Só depois de 3 anos e meio, Célio teve o diagnóstico correto, o que trouxe problemas graves, como perda da visão e atrofia nos dedos. Mas é importante lembrar que a doença tem cura. E para apoiar o diagnóstico no SUS, o Ministério da Saúde anunciou a distribuição de 150 mil testes rápidos para detecção da hanseníase a partir de fevereiro, para todos os estados. A ação faz parte da campanha Janeiro Roxo, de prevenção e enfrentamento à doença. De acordo com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, com a medida, o Brasil será o primeiro país no mundo a oferecer os testes rápidos para hanseníase na rede pública. Ela destacou a importância do trabalho conjunto para combater e eliminar a doença.
Tem que ser um esforço realmente conjunto na compreensão de que, além das linhas de cuidado, lidamos com uma doença que historicamente é carregada de estigma, não é? E por isso é tão importante as palavras contra a discriminação e pela afirmação dos direitos. Nesse sentido, os ministérios da Saúde vai trabalhar incansavelmente junto com todos os entes da federação, junto à sociedade, para que nós de fato possamos celebrar, né, espero que no futuro breve, a eliminação da hanseníase no nosso país.
Além do teste rápido, o Ministério da Saúde anunciou a Estratégia Nacional para Enfrentamento à Hanseníase, com metas a serem cumpridas até 2030. Uma delas, por exemplo, é reduzir em 55% os casos da doença em menores de 15 anos. A secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Feminella, ressaltou o enfrentamento ao preconceito, que ainda é um desafio para os pacientes.
As políticas públicas para as pessoas vítimas de hanseníase são de várias ordens e são importantes para a reparação histórica dos tempos em que o Estado brasileiro segregava, isolava em colônias as pessoas vítimas de hanseníase. E isso reforçava a discriminação contra quem tem hanseníase. Essa discriminação segue acontecendo até hoje, por isso que precisamos de políticas públicas para superação de toda forma de discriminação.
Em 2022, mais de 17 mil novos casos foram diagnosticados no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. O país ocupa o segundo lugar em número de casos no mundo, atrás apenas da Índia. E para auxiliar os profissionais de saúde no diagnóstico e tratamento da doença, o Ministério da Saúde anunciou também que está em desenvolvimento o app Hans, um aplicativo para celular. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Viagens com mais segurança e em menos tempo. Essa é a perspectiva a partir de agora na BR-230 no Pará, com a entrega de 8 novas pontes construídas pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.
Com a conclusão das obras, as pontes já estão substituindo, em definitivo, pontes de madeira que eram usadas na região.
A finalização das novas pontes faz parte do plano do Ministério dos Transportes para os primeiros 100 dias de governo.
O plano prevê a retomada e conclusão de empreendimentos de infraestrutura que já estão em andamento.
A BR-230 no Pará, também conhecida como Rodovia Transamazônica, foi inaugurada em 1972 com o objetivo de integrar regiões Norte e Nordeste.
essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União aprovou o leilão da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, para concessão de transmissão de energia. O processo licitatório vai selecionar uma prestadora de serviços para a construção, operação e manutenção de instalações da rede básica do Sistema Interligado Nacional. O investimento ultrapassa os 3 bilhões de reais e a concessão será de até 30 anos. As obras estão localizadas em 7 estados: São Paulo, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Acre. O tribunal considerou que a ANEEL atendeu aos requisitos legais para desestatização e aprovou 5 dos 6 lotes pleiteados. O lote 6, referente a São Paulo, foi excluído da licitação. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que servidor contratado sem concurso não tem direito à indenização de férias-prêmio.
TST determina a redução de jornada a trabalhador que precisa cuidar de filho com malformação cerebral.
Tribunal de Justiça de São Paulo mantém condenação de réus que extorquiram 300 mil reais de idoso.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Sérgio Duarte.
Servidores públicos contratados com base em lei complementar de Minas Gerais, que permitiu a efetivação de profissionais da área da educação sem concurso, não têm direito à indenização de férias-prêmio.
A decisão unânime é do STF. Neto Costa.
O Estado de Minas Gerais questionava a decisão da primeira turma recursal do Grupo Jurisdicional de Divinópolis, que reconheceu a uma servidora contratada, com base na lei estadual, o direito a férias-prêmio pelo período de 3 meses e permitiu sua conversão em dinheiro, tendo em vista seu desligamento da administração estadual antes que pudesse usufruir do benefício. Ao analisar o caso, o Supremo Tribunal Federal decidiu que servidor contratado sem concurso não tem direito à indenização de férias-prêmio, conforme prevê a Constituição.
Na recuperação judicial, é possível a suspensão da habilitação de crédito até definição sobre existência de dívida e o respectivo valor na justiça arbitral.
Para o STJ, isso pode ocorrer quando há cláusula contratual prevendo a resolução de litígio pela arbitragem. Fátima Ochoa.
O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a habilitação do crédito de uma empresa no processo de recuperação, considerando que os documentos juntados aos autos não fizeram prova do crédito, havendo ainda necessidade de discussão da dívida no juízo arbitral. A terceira turma do STJ manteve esse acórdão e negou provimento ao recurso especial da suposta empresa credora. Para o relator ministro Moura Ribeiro, a discussão sobre a existência do débito e seus valores por si só não afasta a competência do juízo recuperacional quanto à análise dos atos de execução de créditos.
Técnico em farmácia obtém redução de jornada para cuidar de filho com malformação cerebral congênita.
A oitava turma do TST acolheu recurso por entender que o pai da criança assume os ônus da síndrome, o que lhe demanda tempo e dedicação. Samanta Flor.
O trabalhador é técnico em farmácia da EBSER, empresa brasileira de serviços hospitalares de Teresina, no Piauí, além de prestar serviços para o Exército Brasileiro. Ele é pai de 2 crianças, sendo que o mais novo, de 4 anos, tem síndrome de Dent-Walker, doença que causa hidrocefalia. No Tribunal Superior do Trabalho, a 8ª turma determinou que a EBSER reduza a carga horária semanal do técnico de 40 para 30 horas, sem redução da remuneração.
A Justiça Federal em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, condenou um homem a 1 ano e 6 meses de prisão pelo crime de posse ilegal de munições de arma de fogo na terra indígena Carreteiro, no município de Água Santa.
A Polícia Federal prendeu o acusado dentro de casa em flagrante. Na ocasião, foram encontrados 29 cartuchos de espingarda escondidos no forro do teto da sala.
A juíza destacou diversos fatos envolvendo ameaça, disparos de arma de fogo, lesões corporais, tentativa de homicídio e expulsão de famílias da reserva.
A magistrada também ressaltou os inquéritos policiais e ações penais que levam à participação ativa do réu nos conflitos armados na terra indígena Carreteiro entre 2020 e 2021.
Tribunal de Justiça de São Paulo mantém condenação de réus que extorquiram o idoso com golpe do falso sequestro.
O prejuízo da vítima foi de R$ 300 mil. Lívia Monteiro.
A vítima de 87 anos foi alvo do golpe do falso sequestro, ao acreditar que o filho estava sob o poder dos criminosos. Os dois golpistas obrigaram o idoso a se hospedar em um hotel e a comprar um novo aparelho de celular. Durante os 3 dias em que permaneceu fora de casa, o homem recebeu mais de 500 telefonemas e transferiu cerca de 300 mil aos criminosos. O relator do recurso destacou o fato de que os acusados praticaram os crimes de dentro da prisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Congresso deve analisar vetos à lei dos crimes contra o Estado Democrático de Direito após fim do recesso parlamentar. Previdência Social completa 100 anos e Paulo Paim quer incentivar adesões ao sistema. Proposta de Carlos Viana proíbe ministros de tribunais superiores de se manifestarem sobre corrente política, agente público ou candidato. Boa noite. Com a volta dos trabalhos do Legislativo em fevereiro, o Congresso Nacional poderá analisar 24 vetos presidenciais. Entre eles, está o veto à Lei dos Crimes contra o Estado Democrático de Direito, cuja votação deverá ser priorizada por causa da invasão e dos atos de vandalismo nas sedes dos poderes da República em Brasília. Repórter Bianca Mingotti.
A partir de fevereiro, o Congresso Nacional vai analisar 24 vetos. Sendo que 8 destes estão impedindo que outras matérias sejam apreciadas antes de sua deliberação. Uma das prioridades nas votações é o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro à Lei dos Crimes contra o Estado Democrático de Direito, sancionada em 2021. Bolsonaro vetou 8 dispositivos desta norma, entre eles o capítulo que incluía no Código Penal o crime de atentado ao direito de manifestação e o aumento da pena a militares que cometessem crime contra o Estado Democrático de Direito, com perda do posto e da patente ou da graduação do envolvido. Após a invasão ao Congresso e os atos de vandalismo nas sedes dos três poderes da República, senadores avaliam que há urgência para que os vetos sejam derrubados. É o caso da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão.
Colocar em caráter de urgência esses vetos em votação para que a gente possa derrubar. Eu acho que hoje, mais do que nunca, além das prisões das pessoas que estiveram envolvidas de forma direta, nós precisamos chegar aos financiadores. E essa lei, ela trata, na verdade, de forma muito clara isso. Então, a gente precisa, na verdade, derrubar esses vetos para, além das prisões, avançar no processo legislativo.
Além disso, foi vetado nesta lei o dispositivo que pune a divulgação de fake news. A pena de até 5 anos de prisão para quem praticar a comunicação enganosa em massa estava prevista na lei, mas a tipificação foi vetada por Bolsonaro. Também está na pauta do Congresso um veto à lei que criou o Piso Nacional da Enfermagem e outro sobre a renegociação de dívidas do FIES.
O senador Carlos Viana, do PL de Minas Gerais, apresentou uma proposta de emenda à Constituição com o objetivo de impedir que ministros de tribunais superiores manifestem pelos meios de comunicação ou redes sociais qualquer opinião sobre preferência ou repúdio à corrente política, a agente político ou a candidato às eleições. Pelo texto, o ministro que descumprir as regras responderá por crime de responsabilidade, explicou o senador. A proposição é necessária para garantir a isenção política e a imparcialidade dos integrantes do Judiciário, disse Carlos Viana.
Ao exorbitar suas atribuições e competências, os membros do Poder Judiciário colocam em risco a nossa democracia, pois abalam uma das cláusulas pétreas da nossa Carta Constitucional. Quando assumem publicamente suas posições políticas, colocam o exercício de sua função jurisdicional a favor de determinadas candidaturas, atacam frontalmente o princípio de lisura das eleições, pois tratam de forma diferente competidores que deveriam ser tratados de forma isonômica.
A Previdência Social completou 100 anos de existência nesta terça-feira. A instituição recebeu várias mudanças desde então e hoje são 37 milhões de benefícios pagos todos os meses. A repórter Yara Farias Borges tem os detalhes.
A Previdência Social brasileira completa 100 anos e é a política de transferência de renda mais importante do país. São mais de 58 milhões de pessoas contribuindo com o sistema, que paga mensalmente 37 milhões de benefícios previdenciários. Entre os benefícios estão por incapacidade ao trabalho, desemprego, aposentadoria, bem como pensão aos dependentes em razão de prisão ou morte do segurado. Um dos desafios do sistema previdenciário é o aumento de pessoas beneficiadas e a diminuição do número de contribuintes. Há 100 anos, os idosos representavam 4% da população brasileira, percentual que hoje chega a 15%. O aumento da longevidade dos brasileiros, segundo especialistas, exige revisão do modelo. Um projeto do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, quer criar a Semana Nacional da Previdência Social para incentivar a adesão e contribuição ao sistema previdenciário. Para Paim, todos os brasileiros sonham em se aposentar.
É preciso que todos olhem para o futuro, na certeza que poderão, desde que contribuam naturalmente, se aposentar e ter um respaldo, né, para toda a vida. Vejam bem, porque a Previdência é tão ampla, isso tem que ser festejado, lembrado, comemorado.
Pela proposta, a Semana Nacional da Previdência Social será celebrada na semana do dia 24 de janeiro, data do marco histórico da Previdência Social no Brasil.
A Comissão de Educação deve analisar, após o recesso parlamentar, o projeto que fixa um preço mínimo para os livros recém-lançados e reedições, inclusive digitais. O objetivo da proposta, já aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos, é evitar concorrência predatória de gigantes do comércio eletrônico contra pequenas e tradicionais livrarias. Repórter Bruno Lourenço.
O relator do projeto de lei, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, diz que a chamada política do preço de capa existe em vários países, como Alemanha, França, Estados Unidos e Inglaterra. Jean Paul afirmou que a iniciativa não estabelece qualquer mecanismo de controle de preços por parte de agente governamental, nem tenta mudar tendências dos consumidores.
Antes que se imagine aqui que estejamos infrutíferamente resistindo contra a inexorável mudança de hábitos comerciais da humanidade, adianto que não é nada disso. A proteção aos livreiros, livrarias e editoras é uma questão de vida ou morte para o setor editorial e para a literatura, cultura, pesquisa, arte e ciência, dentre muitos outros segmentos acoplados vitalmente ao simples hábito de se ler livros.
Jean Paul explicou que a iniciativa tenta evitar que as grandes lojas e gigantes do comércio eletrônico sufoquem as pequenas, tradicionais ou livrarias de nicho por meio de estratégias agressivas de venda.
A continuar a atual permissividade com o chamado dumping de escala, com venda cruzada que só os grandes conglomerados de comércio eletrônico conseguem executar, em breve não teríamos mais os teimosos livreiros de bairro e as heróicas livrarias de nicho. Algumas cidades, até de porte médio, já ostentam a terrível estatística de não disporem de nenhuma livraria.
O preço mínimo de venda ao consumidor seria pelo prazo de 1 ano para os livros novos e de 6 meses para as reedições, inclusive as versões digitais.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, usou suas redes sociais para chamar a atenção da sociedade para a importância das campanhas de vacinação. Segundo ele, se o governo não tomar os devidos cuidados, a população pode ter problemas com mutações do vírus da Covid-19 e com a volta de doenças como a paralisia infantil.
No Brasil, hoje, nós temos um dos maiores parques industriais de vacina. Então, não pode faltar vacina. Nós temos que cuidar da saúde da população, tanto no preventivo, que é mais barato, e também no curativo.
E a senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, fez um balanço de sua atuação parlamentar, que vai se encerrar no dia 31 de janeiro. Ela destacou especialmente sua luta pelo fortalecimento dos municípios, o que, segundo a senadora, contribui para a qualidade de vida das pessoas.
Travamos uma longa batalha pela educação, pela saúde, pela democracia na distribuição dos recursos, pelo municipalismo que visava prioritariamente atender as demandas que sustentariam a política de qualidade de vida para os municípios do meu estado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Agressor que descumprir medidas protetivas poderá ser responsabilizado penalmente.
Projeto que padroniza normas gerais dos tribunais de contas tramita na Câmara.
Proposta aumenta prazo de opção de tributação na Previdência Complementar.
Boa noite. Proposta aprovada em comissão da Câmara aumenta o prazo de opção de tributação na Previdência Complementar. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Silvia Munhato.
A Comissão de Seguridade Social da Câmara aprovou proposta que permite ao participante de planos de previdência complementar optar pelo regime de tributação dos resgates assim que eles comecem. Hoje, a opção é feita até o final do mês seguinte ao do ingresso no plano. A tributação pode ser progressiva, ou seja, varia conforme a renda e é a mesma da tabela mensal do imposto de renda. Ou o participante pode optar pela regressiva, que varia conforme o tempo de aplicação. O recurso aplicado por até 2 anos paga 35%. Já o total aplicado por mais de 10 anos paga 10%. Como a tabela do imposto de renda mensal tem a alíquota máxima de 27,5%, há vantagem em optar por ela no caso de aplicações por tempo mais curto. Mas nem sempre o participante tem como avaliar isso no começo do plano. É o que explicou o relator da proposta na comissão, deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro.
Muitas vezes o participante não possui no ato da contratação todas as informações ou discernimento que são necessários para escolher o melhor regime de tributação aplicável a um benefício que somente será usufruído décadas adiante. Nesse meio tempo, ainda podem ocorrer situações de doença, incapacidade laboral, desemprego involuntário ou até mesmo morte.
Pela proposta, os atuais participantes de planos de previdência complementar também poderão alterar a sua opção de tributação. E a mudança se aplicará aos segurados de planos de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência. Luiz Lima ainda incluiu na proposta a criação de mais 2 faixas de tributação na tabela regressiva. Uma de 5% para recursos aplicados entre 12 e 14 anos e a isenção do imposto a partir de 14 anos. O projeto ainda será analisado pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. A parte principal do texto, a extensão do prazo de opção de tributação nos planos de previdência complementar, já foi aprovada no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Previdência. O projeto de lei que assegura o benefício de dependente no RGPS, mesmo após 21 anos de idade, a quem tenha deficiência moderada, avança na Câmara. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Seguridade Social da Câmara aprovou, no início de dezembro, projeto que assegura a quem tenha deficiência moderada o benefício de dependente no regime geral da Previdência após os 21 anos de idade. Isso, claro, se o irmão, o pai ou a mãe forem segurados do RGPS. Com a medida, esses dependentes passam a ter direito à pensão após os 21 anos. A lei atualmente estabelece esse benefício apenas se forem inválidos ou tiverem deficiência grave intelectual ou mental. Foi aprovado o substitutivo da relatora, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, a um projeto de lei de 2011, do deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais.
Que reconhece como direito à pensão as pessoas com deficiências múltiplas e intelectual. E, com certeza, é um grande avanço e de uma importância enorme para essas pessoas com deficiência. Devagarinho nós vamos avançando.
O novo texto inclui as modificações no trecho da Constituição modificado pela reforma da Previdência de novembro de 2019 e também altera a Lei de Benefícios da Previdência. O texto aprovado assegura também a filhos ou irmãos com deficiência moderada o direito à pensão por morte e prevê ainda que uma atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, não impede a concessão da pensão. O projeto também muda a Lei do Estágio para prever que entidades públicas ou privadas que formem pessoas deficientes para o trabalho possam definir regras que atendam a necessidades pessoais por meio de contrato. O projeto tramita em caráter conclusivo e será ainda analisado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, onde já foi escolhida para relatar a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro. Depois precisa passar ainda por outras duas comissões, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça, antes de ir ao Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia.
Projeto que padroniza as normas gerais dos tribunais de contas está em tramitação na Câmara. O repórter Murilo Souza tem os detalhes sobre a proposta que está sendo analisada pelos deputados.
Especialistas em contas públicas defenderam em audiência pública na Câmara dos Deputados a aprovação de projeto de lei complementar que, entre outras medidas, estabelece um padrão mínimo nacional para a organização dos tribunais de contas do país, entre os quais o Tribunal de Contas da União e os Tribunais de Contas de Estados e Municípios. A proposta foi debatida na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público a pedido do deputado Leônidas Cristino, do PDT do Ceará. Além de unificar e padronizar diversas normas de fiscalização financeira, com o objetivo de garantir imparcialidade e segurança jurídica às decisões das Cortes de Contas, o projeto obriga o governo federal a criar e a manter sistemas centralizados de registro eletrônico com informações financeiras da União e dos demais entes federados, estados, Distrito Federal e municípios. Representando o Ministério Público Federal, na reunião, a subprocuradora-geral da República, Samantha Dobrovolsky, comentou os benefícios da uniformização das normas dos tribunais de contas do país.
O fato de se ter uma uniformização maior, uma regulamentação de procedimentos, de como a fiscalização e o controle são feitos e como eles são efetivamente materializados, gera segurança jurídica para o gestor e para o cidadão. Há distinções e é isso que mantém o sistema como federativo. Mas é possível ter uma linguagem comum, conceitos gerais comuns e os procedimentos seguirem um regramento básico geral e depois algumas normas, digamos, como seria infralegais.
Vice-presidente da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, Thaís Craveiro, destacou o fato de alguns tribunais de contas ainda não terem adequado suas normas ao princípio constitucional que prevê simetria no funcionamento das cortes de contas do país.
Tribunais de contas que hoje, 34 anos depois da promulgação da Constituição Federal, ainda não conseguiram organizar um quadro próprio de pessoal para as funções finalísticas de controle externo. Então, tribunais de contas que colocam servidores exclusivamente em comissão, servidores de nível médio, servidores cedidos da unidade jurisdicionada para fiscalizar a própria unidade jurisdicionada, são modelos que não se amoldam ao texto constitucional.
Relator do projeto no colegiado, o deputado professor Israel Batista, do PSB do Distrito Federal, já apresentou o parecer pela aprovação da proposta, com emendas.
Nós temos hoje divergência de formas, de usos, de maneiras de se escrever, que prejudica muito o relacionamento entre os órgãos. E isso traz um desperdício de recursos enorme, isso gera uma insegurança jurídica para os gestores, isso faz com que tribunais e órgãos de controle emitam pareceres diametralmente opostos, o que deixa o país paralisado.
Quanto à fiscalização exercida pelos tribunais de contas da União, de estados e de municípios, neste último caso onde eles existirem, o projeto de lei complementar 79 de 2022 obriga o TCU a definir o padrão tecnológico, contábil, orçamentário, fiscal e as demais diretrizes para o funcionamento dos sistemas, assim como a periodicidade para registro e homologação das informações. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, defende uma política permanente de valorização do salário mínimo. De acordo com o parlamentar, grande parte da população brasileira depende dessa remuneração e, por isso, o aumento acima da inflação dinamiza o mercado e garante o desenvolvimento econômico e social do país.
Agora, em 2023, se fez um pequeno reajuste acima da inflação, mas isso não pode ficar à mercê de vontade de quem está no governo e que se discuta sem uma estabilidade, se discuta a cada ano. É preciso que tenha uma política perene, permanente, para que a economia saiba que a cada ano essa valorização vai acontecer e mais pessoas vão ser incorporadas ao consumo e, ao consumir, gerar renda, gerar produção.
Na visão de Daniel Almeida, no entanto, a política de valorização de um salário mínimo condizente com a dignidade humana só se tornará permanente mediante pressão dos trabalhadores e da sociedade sobre o poder legislativo.
Nós não temos dúvida que o Congresso Nacional tem um perfil predominantemente conservador e uma presença do segmento empresarial que é desproporcional. Nada contra os empresários, mas não é possível que num Congresso de 513 parlamentares, mais de 300 são empresários. Então, para que esses empresários tenham sensibilidade, tem que haver essa pressão dos próprios trabalhadores.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, defende um pacto nacional pelo desenvolvimento econômico e social do país. O deputado afirma que é momento de implementar medidas de fortalecimento da democracia, retomando o respeito às instituições e a harmonia entre os brasileiros, independentemente da ideologia partidária de cada um.
Na opinião de Bongás, a imagem do Brasil no cenário geopolítico sofreu grande desgaste sob a gestão Bolsonaro, levando o país ao isolamento internacional. Com a eleição de Lula, o parlamentar espera que a situação seja revertida.
O Brasil viveu uma perda econômica extraordinária. O poder aquisitivo das pessoas ficou muito baixo, o desemprego cresceu, os salários estavam congelados, se retirava recursos da educação, da saúde. Todos esses elementos eles precisam ser reconstruídos para poder oferecer para as pessoas políticas públicas de qualidade. Nós temos muita confiança que com processos, inclusive, de mais participação social, de mais respeito aos conselhos, nós venhamos a ter um desenvolvimento com responsabilidade fiscal, né? E o governo do presidente Lula está determinado a exatamente reconstruir essa ideia de um crescimento com distribuição de renda.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defende a atualização da tabela de imposto de renda em vigência desde 2015. Autor de projetos sobre o tema, ele acusa os governos anteriores de não darem a devida atenção para o problema.
Pompeu de Matos afirma que, apesar de Lula e Dilma Rousseff terem sancionado projetos que modificaram as faixas de cobrança, as alterações não foram suficientes para corrigir injustiças. O deputado também lembra que, durante a gestão Bolsonaro, a Câmara chegou a aprovar projeto para atualizar a tabela, mas a proposta não avançou no Senado.
Consequentemente, o povo está pagando uma conta cuja dívida não é sua, uma dívida que não lhe pertence. Porque na medida que não é atualizada a tabela do imposto de renda, mais gente entra nas garras do leão, mais gente cai nos dentes do leão. Isso acaba sendo um aumento indireto de imposto. Quem esse ano não paga imposto de renda, com o mesmo salário desse ano, o ano que vem está incluído como pagador do imposto de renda. E a tabela está defasada em 134%. Hoje a tabela está em R$ 1.902. Ela teria que ser no mínimo R$
4.500. Desenvolvimento Regional.
Ângela Amin, do PP de Santa Catarina, defende a aprovação do projeto que estabelece uma política nacional para estimular o desenvolvimento das chamadas cidades inteligentes. Ela explica que essas cidades se caracterizam pelo uso generalizado de tecnologia na gestão de seus recursos e de sua infraestrutura.
Angela Min relata que diversos municípios já iniciaram projetos com o objetivo de aprimorar a gestão do espaço urbano e o relacionamento com os cidadãos. No entanto, a deputada acredita que ainda é necessário definir princípios gerais e objetivos que deverão ser seguidos por todos, além de educar os cidadãos sobre o assunto.
Agora, de nada disso adianta se nós não tivermos o cidadão preparado para esse novo mundo. Então, o meu trabalho, dentro do estudo de cidades inteligentes, foi como é que nós vamos preparar o cidadão para poder utilizar de maneira positiva esses conceitos de cidade inteligente e as tecnologias que estão à nossa disposição.
Saúde.
Proposta aprovada por comissão da Câmara desenvolve o Programa Nacional de Cuidados Paliativos. Mais informações na reportagem de Maria Suzana Pereira.
Projeto de lei prevê a criação do Programa Nacional de Cuidados Paliativos para prevenir e aliviar sofrimento físico, psicológico, social e espiritual de pacientes de doenças sem possibilidade de tratamento. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara. Os cuidados paliativos são procedimentos feitos em pacientes que estejam com poucas expectativas de cura, para melhorar a qualidade de vida por meio da prevenção, tratamento da dor e identificação precoce de outras doenças, como explicou o deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, que é médico.
Os princípios dos cuidados paliativos são fazer com que o paciente tenha todas as atenções das suas derradeiras horas, que podem demorar, não precisa ser logo, mas não tem volta, não são curativos, são paliativos no acompanhamento de doenças incuráveis que também atreladas a cuidados familiares.
Segundo o texto aprovado, os familiares de pacientes também terão direito a algumas medidas do Programa Nacional de Cuidados Paliativos, como obter informações sobre o estado clínico do paciente, caso ele deseje, e participar das tomadas de decisão sobre cuidados paliativos que o paciente receberá. Pedro Westphalen, que é vice-presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, ressaltou a necessidade de formação para profissionais de saúde para os cuidados paliativos.
É importante também a formação de profissionais especializados para poder fazer atendimento tanto ao paciente quanto aos familiares do paciente. Os direitos é garantir ao paciente esse atendimento espiritual, esse atendimento assim, físico e medicamentoso e médico, com pessoas especializadas.
O Programa Nacional de Cuidados Paliativos estabelece a formação de profissionais para qualificação nos diferentes níveis da atenção à saúde e também a criação de práticas e procedimentos para que os pacientes, familiares e cuidadores tenham um ambiente acolhedor e humanizado. O projeto de lei que desenvolve um programa nacional com foco em aliviar o sofrimento, melhorar a qualidade de vida e apoiar pacientes com doença em estágio avançado, por meio de cuidados paliativos, aguarda para ser analisado nas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça da Câmara, antes de ir ao Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira.
Flávia Moraes, do PDT de Goiás, é autora de um projeto de lei que assegura aos pacientes a marcação, em até 180 dias após a indicação médica, de cirurgias sensíveis ao tempo, ainda que consideradas eletivas. Entre elas, é possível destacar o tratamento de varizes, as cirurgias ortopédicas e urológicas.
Flávia Moraes conta que, não raro, a demora na realização dessas cirurgias acaba provocando sofrimento ao paciente e evoluindo a condição da doença, que culmina em uma situação de urgência e onera ainda mais o sistema de saúde.
Muitas vezes é uma cirurgia simples que acaba culminando numa cirurgia de emergência pela demora na sua realização. Nós tivemos um agravamento desse represamento da realização de cirurgias eletivas com a Covid, Então, os hospitais, os centros cirúrgicos, as UTIs, todas voltadas para o atendimento ao paciente COVID, nós tivemos aí uma paralisação da realização dessas cirurgias. Então, hoje, em todos os estados, no país inteiro, a fila é grande. E a gente tem, assim, o sonho de que o governo federal, os governos estaduais, criem aquele programa Fila Zero, acabar com as filas, atender a demanda em tempo real. Esse é o sonho para a saúde pública que nós temos.
Segurança Pública.
Comissão aprova a proposta que reduz o prazo para a polícia avisar o juiz em caso de descumprimento de ordem judicial por parte de agressores de mulheres. O projeto prevê ainda a possibilidade de prisão preventiva e a reportagem é de Amanda Aragão.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara aprovou o projeto que obriga a polícia a comunicar ao juiz, em um prazo de 24 horas, o descumprimento de medidas protetivas de urgência por agressores. O objetivo é que um juiz substitua a medida por outras de maior eficácia, ou até decrete prisão preventiva para proteger as mulheres vítimas de agressão e impedir novos casos de violência. Atualmente, na Lei Maria da Penha, o prazo é de 48 horas e não prevê a prisão preventiva como medida pelo descumprimento da ordem judicial, como explicou o relator da proposta, deputado delegado Antônio Furtado, do União do Rio de Janeiro.
Sabemos que essas medidas são importantes para evitar que o agressor possa reincidir. Agressores de mulheres, seja agressões físicas, psicológicas, eles devem ser desestimulados a continuar essa progressão criminosa.
Essa progressão criminosa, citada pelo delegado Antônio Furtado, pode levar a casos de feminicídio. Para a autora do projeto, a ex-deputada Carla Dixon, o agressor que descumpre a ordem judicial e não é penalizado, acredita na impunidade da medida protetiva e passa a cometer crimes novamente. O projeto de lei que propõe prazo de 24 horas para comunicação do descumprimento de medidas protetivas, além de prisão preventiva do agressor, em último caso, para proteger mulheres em situação de violência, ainda deve ser analisado pela Comissão de Segurança Pública e pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Na Rádio Câmara, de Brasília, Amanda Aragão.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.